Começamos o nosso episódio com Edson Ataíde.
Olá, bem-vindo.
Olá, bem-vindo eu.
Sim, o bem-vindo era bem-vindo Edson, que está numa alegria, um êxtase por estar aqui hoje connosco, não é, Edson?
Enfim, um dia de trabalho normal, mas o desafio foi lançado, a gente veio cá tentar...
Nós estamos a interromper um dia de trabalho útil, não é?
Um dia de trabalho útil, que é basicamente como uma segunda-feira, até porque é uma segunda-feira.
Porque é uma segunda-feira. Então, podiam estar a acontecer coisas mais importantes para o país neste momento e temos aqui connosco Edson Ataíde em vez de o país estar a andar para a frente, não é?
Assim, eu tenho uma lógica que está sempre a acontecer alguma coisa interessante em algum lugar do planeta e não me convidaram. Isso é uma regra que vale para qualquer pessoa, para qualquer dia da vida.
Pronto, e nós podemos ser uma grande fonte de inspiração, ou não?
Pode ser, pelo menos, uma fonte de diversão.
Diversão. Pronto.
Quem sabe a tal coisa interessante que estaria acontecendo no planeta não é essa aqui.
Exatamente.
Só que, nesse caso, me convidaram.
Que sorte! Afinal, é uma sorte tua, Edson, de estares aqui hoje.
Imagina a sorte de quem está a ouvir. Isso
sim,
depois.
Sim. Não. Eles devem estar aos gritos.
Todas as semanas têm o seu momento de sorte.
Por sim, isso. Tu ao longo desta semana inteira vais ser o rapaz mais giro de Portugal, tens noção disso?
Foste mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer, não é?
Tinha de ser, não é? Há coisas que são evidentes aos olhos de toda a gente.
Como é óbvio, claro. Assim, eu tenho uma frase que eu uso muito, que é para quando explicar, as pessoas perguntam assim, mas você, na sua vida, como é que foi? Eu falei, olha, eu nasci pobre, feio e morava longe. Hoje eu moro pertinho.
Fez claro,
sim.
Não vou completar o...
Não é preciso.
Edson, homem de elevado sentido de humor. O humor faz muito parte da tua vida, não faz?
Eu acho que, até porque eu trabalho com publicidade, e que tem a ver com persuasão, né? No meu trabalho, basicamente, não é obrigar ninguém a comprar nada, mas é azeitar o discurso das marcas para que as pessoas... pensem na possibilidade de trocar o dinheiro que ela tem no bolso por algum serviço ou objeto que essa marca que eu esteja a trabalhar ofereça. Logo, o humor é uma ferramenta interessante de se usar. Então, desde muito cedo, eu entendi que se você não conseguir vencer pela força, talvez você consiga vencer pelo sorriso. Se você não conseguir vencer pela beleza... talvez você consiga vencer pela inteligência bem-humorada. Até porque um inteligente, uma mal-humorada é só um arrogante, né?
Exatamente.
Portanto, humor como manipulação.
Não, manipulação é você estar a manipular as minhas palavras. Né? Humor como uma ferramenta de comunicação. Comunicação de duas vias. Se você simpatiza com alguém, se você provoca essa simpatia, essa empatia... é mais fácil você argumentar e na argumentação talvez você consiga vender. Talvez não, mas pelo menos você fez um amigo.
Isso.
Claro, assim, já não se perdeu tudo.
Claro, eu e a Nana temos muita sorte, porque somos bonitas e temos graça. Portanto, só vamos conseguir tudo na vida.
E jovens é uma coisa que ajuda bastante.
E Edson, ter sentido de humor também funciona para conquistar pessoas? Ou é só no marketing?
Não, acho que é até, como falei, tem, como é óbvio, tem tudo na vida. Tem gente que gosta de pessoas mal-humoradas, tem gente que gosta de pessoas arrogantes, antipáticas, com certeza que tem. Mas é muito mais fácil você viver a vida em sociedade se você for uma pessoa com bom senso, com simpatia, com bom humor, com uma boa autoestima, mas também uma boa autocrítica quando você é capaz de fazer humor consigo mesmo. Então é possível que você acabe quebrando o gelo, que é natural. Nós somos seres que vivemos sempre com medo do outro, né? Com medo do desconhecido, com medo de quem não conhece. Então, ser simpático é uma maneira de você dizer, não, pode chegar.
Então, se nós formos muito simpáticas e divertidas, vamos ser das pessoas melhores que tu já conheceste no mundo?
Bom, não estarão com certeza na caixinha das piores, né?
Então, mas não passamos automaticamente para os primeiros lugares?
Não. Tem muita gente simpática no mundo. Aí depois tem um campeonato das pessoas simpáticas.
Ah, temos de competir.
Tem que competir.
Temos assim. Que entrar para o campeonato. Nós agora temos divisões.
Nada é fácil. Já ajuda.
Não ajuda?
Já ajuda.
Edson, porquê que tu és giro?
Porque, olha, tem uma coisa que eu até estava olhando outro dia, que é uma expressão nova que inventaram agora, porque eu sabia que existem as pessoas que são sápios sexuais.
Sei,
são pessoas que se encantam pela inteligência alheia. Eu falei, olha, pronto, se quer eu conseguir chegar até aqui, porque tem gente que me julga inteligente, que deve ser esse, ou então eu sou um giro por telepatia, talvez.
Giro por telepatia, isso é dos melhores conceitos que já tivemos aqui.
Eu e a Nana, se calhar este episódio, vamos ser as duas sapiosexuais.
Nós somos muito inteligentes, Edson, muito cuidado connosco.
Bom, isso é só para avisar, estamos gravando um estúdio, tem família acompanhando aqui.
Não sei, Edson, a família não entra neste estúdio. Isto é só entre nós e os três.
Ok.
Nós vamos dizer porque é que nós achamos que tu és giro e que são os motivos para estares aqui hoje.
Sim. Vou tomar a liberdade de fazer começar a minha reivindicação. Portanto...
Para fazeres o nosso jingle,
pequenas reivindicações de liberdade.
Pronto, acho que podem ser.
Bem-vindos ao Pequenas Reivindicações de Liberdade.
De liberdade. Rapazes giros.
É giro porque escreves para publicidade, cinema, teatro, és cronista, professor, produtor musical também, apresentador de televisão já foste e foram editados vários livros escritos por ti.
É giro porque contas com mais de 700 prémios de festivais nacionais e internacionais, nos quais se incluem 8 leões em Cannes, o que faz de ti um dos mais premiados publicitários em Portugal.
É giro porque um dos teus principais focos ao criar um anúncio publicitário ou uma campanha de comunicação é o storytelling, que consiste em pensar muito bem na história que vais querer contar, o que, no fundo, nós achamos que eleva a fasquia para toda a publicidade que é criada, e isso é giro.
É giro porque foste um dos principais responsáveis por trazer o humor para a publicidade em Portugal, no qual podemos destacar o anúncio Toshin para a Telecel, por ti idealizado.
É giro porque quem te conhece de perto e trabalha contigo realça o teu bom caráter e constante vontade de colaborar e ajudar alguém a quem o teu trabalho seja útil.
Porque utilizas as várias competências que tens de diferentes maneiras. Fizeste a campanha do... a campanha do Partido Socialista com António Guterres e mais tarde Ferro Rodrigues, e assumiste a responsabilidade durante alguns meses de fazer o marketing e comunicação do, na altura, recém-eleito governo do Partido Socialista.
É giro porque para comunicar bem é preciso estar-se atento à sociedade, ao pensamento, à arte e por vezes há alguma preocupação relativamente a estabelecer uma relação entre uma criação com objetivo comercial e esta tal arte. E embora concordando que são coisas muito distintas, a publicidade será melhor se quem a pensa tiver alguma arte em si.
E por fim, porque vieste ter connosco a este podcast, tentar perceber se o nosso sentido de humor tem algo a ver com o teu e provavelmente, pronto, não irás rir-te nem uma vez, mas verás caras bonitas.
Ok, pronto, já tenho o meu epitáfio feito.
Já podes ir em paz.
Sim. Já posso ir em paz.
Dissemos de coisas que nunca ninguém te disse, imaginamos.
Não assim tão perto.
Sim, estás a um metro de cada uma.
Exatamente.
É mais constrangedor.
Não, quer dizer, constrangedor se estivesse me ofendendo. Isso é coisa que está me elogiando, acho agradável.
Se nós te ofendêssemos, o que é que tu fazias?
Acho que não faria nada. Não sou uma pessoa que reajo... de uma maneira bastante... sou um pacifista. É muito difícil me tirar do sério.
O que é que nós...
aconteceu já, mas é muito raro.
O que é que nós tínhamos que fazer para tu te levantares e saíres?
Ah, tinha que talvez ofender, não a mim diretamente, mas ofender alguém do meu lado. Alguém que é o que trabalha comigo, ou uma pessoa desconhecida, mas claramente numa situação inferior. Sim, se calhar eu já perdi a cabeça no metro vendo alguém humilhar alguém... que eu não conheço, do que alguém me humilhar. Se alguém que eu não conheço tentar me humilhar, eu fecho a cara, vou embora, levanto. Aliás, tenho mais o que fazer da minha vida.
E também não há nenhum motivo para te humilhar. Tu és espetacular. como nós vimos nestes motivos todos.
Mas não há motivo...
Para humilhar ninguém, não é?
Exatamente. Então, esqueci, o motivo sempre será inventado, né?
Esqueci não, que não se podia humilhar ninguém, desculpem. Se calhar
não há motivos para se humilhar uma pessoa.
Eu achei que algumas pessoas mereciam ser humilhadas, desculpem.
Não, não precisa ser... Se eu pensar, é capaz de lembrar de umas duas ou três. Mas mesmo essa, talvez pela nossa... Nós vivemos num país latino, né? Os latinos não gostam muito de... Tem pena do humilhado, né?
Pois
então,
é.
Então, mesmo aquele que talvez merecesse humilhado porque não tem pena de humilhar os outros, a gente não quer humilhar. A gente quer, talvez, corrigi-lo.
Temos dó.
Temos dó. E temos medo de que as pessoas fiquem com dó dele em vez de você que está lá fazendo
essa obrigação. Pois é, pois é. Eu choro quando vejo pessoas a ser humilhadas.
É,
mas não faço nada, eu deixo humilhar, mas
costuma acontecer chorar. Muitas vezes. Tu sim. Vês muitas pessoas.
Muita gente a ser humilhada e choro sempre.
Imagino quantas pessoas se vê humilhadas. Não, mas assim, eu sou bastante tranquilo. E em geral, quando eu perco a cabeça, acontece uma vez ou duas a cada ano. Depois eu peço desculpa para a pessoa com que eu perdi a cabeça, mesmo às vezes achando que eu tenho razão.
Ah, isso é muito. É pouco. És pouco orgulhoso. Então?
Ah, sim, tenho alguns defeitos.
Não tens, eu agora não consigo ver nenhum.
Alguns defeitos, mas o orgulho não é um deles, com certeza.
Titi, se tu tivesses de adivinhar um defeito do Edson, qual é que dirias que é?
Não vai dizer que eu sou perfeccionista, que não vale.
Pois, isso não é defeito. E teimoso também não é defeito.
Ia fazer aqui uma piadola com isso, Edson, não deixaste. Eu acho que tu deves ser... diria, parece que não. Tens filhos?
Não.
Ah, que chatice. Esse é o teu defeito, então?
Não.
Eu discordo.
Até acho que é uma qualidade.
Eu também acho.
No mundo que tem tanta gente no planeta, eu acho que ser para...
Sabes que o planeta vai acabar, certo? Sobrelotado. Portanto, vai tentar contribuir para o futuro.
Então é isso?
Não, quer dizer, bom, não posso não estar preocupado com a sobrelotação do planeta. Agora, eu não acho que só porque alguém fosse da minha descendência, ele seria naturalmente algo que seria, porque a graça divina, alguém que o mundo desejasse ter e que seria uma pessoa perfeita e, obviamente, incapaz de cometer qualquer tipo de ato. Não, eu conheço o filho dos outros, tem muita criança chata, tem muito adolescente insuportável e boa parte das pessoas que eu não gosto são filhos de alguém, né?
Então, é verdade, então, quase todas, na verdade, não é?
Exatamente, então eu diria que não tive a sorte de colocar um ser humano melhor do que eu no planeta, mas também tive a oportunidade de não pôr um pior.
É verdade, né? Deste-me agora uma grande lição.
De quê?
De vida.
De vida, ok.
A Titi não costuma ouvir muitas pessoas a falar. Então, quando alguém fala bem, a Titi aprende muito. Fica assim a sugar tudo o que consegue.
É verdade, é verdade. Nós agora vamos fazer-te umas perguntas flash.
Ok.
Tens que responder o mais rapidamente e honestamente possível.
Ok.
Estás pronto?
Sempre.
Sempre. Tu nasceste pronto.
Se por onde?
Nasceste pronto.
Nasci. No Brasil tem uma frase que eu adoro que é... O carioca, ele não nasce, ele estreia, né? O baiano também tem isso. O baiano são pessoas que a vida já é um acontecimento. Eu até diria que o brasileiro é um pouco assim como um todo, né? Então, eu estreiei em abril, há quase 58 anos atrás.
Maravilhoso.
Desculpa, Edson. Portugal Telecom ou Telecel?
Trabalhei para as duas companhias, fui feliz enquanto publicitário, né? Fui feliz com as duas, fui um tiquinho mais feliz com a Telecel. E como para mim foi uma das primeiras marcas que eu trabalhei quando cheguei em Portugal, e era uma coisa, a vender uma coisa totalmente nova, chamado telemóvel, né? Comunicações móveis, né? Era uma coisa tão estranha que eu só passei a ter 4 ou 5 anos depois de fazer anúncios para. Eu era bastante refratário até achava que ia interferir com a minha vida. Claramente isso não é verdade, não interferiu em nada, com certeza.
Como é que estimulas a criatividade em alguém que não acredita em dragões?
A pessoa que não acredita em dragões, ela possivelmente não teve infância, né? Então ela não... nunca sonhou, ela nunca acreditou em fadas também, ela nunca acreditou em super-heróis, nunca acreditou. É uma pessoa chata, eu não vou ensinar nada essa pessoa.
Não falamos com essa
pessoa. Não, exatamente. Eu vou pedir, olha, eu vou tomar um café e já volto e deixo essa pessoa pendurada.
Vives num mundo de fantasia?
Não, eu vivo num mundo de realidade. E que é uma coisa engraçada, as pessoas acham muito isso, pessoas que vivem de trabalhar com narrativas, que é o meu caso, assim, eu me sustento a contar histórias, seja do jeito que for, seja através de anúncios, ou através de livros, ou através de crônicas, que as pessoas possam ter que viver num mundo fantasioso. Até acho que sim, deve ter muitos autores que vivem. No meu caso, não. No meu caso, assim, eu tento ter um contato direto com a realidade. Qualquer realidade. O que sim é que a realidade para mim é sempre transformável. Então, se eu for falar sobre alguma coisa negativa da realidade, eu posso ter um ponto de vista positivo daquela coisa negativa, até para colocar com uma melhoria que eu possa contribuir para o planeta onde eu estou. Eu raramente escrevo alguma coisa, eu diria que nunca, por regra, nunca, que seja negativa, ponto. Ou seja, não admiro quem vive disso. Outro dia até um amigo meu perguntou, outro dia mesmo, tem 2-3 dias, né? A propósito de um humorista que vivia só de deitar os outros abaixo, né? Que eu achava, eu falei assim, olha, até acho graça nas piadas. Não gosto da profissão dele. Porque, obviamente, é uma pessoa inteligente, obviamente é capaz de cometer coisas muito divertidas, mas viver só de pôr as outras pessoas abaixo me parece pouco, me parece fácil, me parece que ele está fugindo ou não tem a capacidade de fazer humor de outro jeito. Você pode ser divertido e fazer piadas que não sejam depreciativas a 100%. Você pode ter um tantinho da sua vida a tentar positivar as coisas.
Então, as pessoas das artes não gostam de ti?
Não, eu até acho que gostam. Assim como eu gosto de pessoas da arte também. Embora a maior parte dos meus amigos e amigas ao longo das décadas, mais facilmente trabalho com jornalismo. Não sei bem por que isso aconteceu, mas é uma coisa que aconteceu, obviamente, por causa da faculdade que eu fiz, que a gente vivia juntos, né? Digamos, o curso tinha uma parte que era publicidade, outra parte era jornalismo, né? Mas depois continuou, mesmo quando mudei de país, quando mudei de estado, quando mudei de... Assim, vou colecionando jornalistas como amigos até hoje.
Quem é a melhor pessoa que já conheceste profissionalmente?
A melhor pessoa seria um elogio exagerado, mas já que eu falei de amigos e jornalistas, tem uma pessoa que trabalhou comigo em alguns projetos e que era um grande amigo meu, que era jornalista, que já faleceu há poucos anos, que é o Pedro Rolo Duarte, e que era um profissional brilhante, que a gente não se deu bem quando se conheceu a primeira vez, né? Ficamos amigos anos depois, pois ficamos muito próximos, e eu até esqueci que eu fui, entre aspas, chefe dele durante alguns anos, porque eu era patrão, porque eu era administrador, e ele era jornalista, mas esse tipo de relação, de hierarquia, nem se colocou, e era alguém que eu aprendia muito com tudo que ele fazia, e até hoje lembro de coisas, eu continuo tentando aprender com coisas que ele disse, para vocês que se têm interesse em jornalismo, em artes e cultura, acho que vale a pena procurar no Google e ver as coisas que ele fez, que tem coisas muito boas.
Já valeu. Para ti, os prémios são o mais importante?
Não, de todo. Eu tenho uma frase que é um lugar comum, mas eu gosto muito, que é prêmio não é meta, prêmio é consequência. Então, para mim, é importante porque os prêmios são a consequência de um trabalho feito que foi bem feito. Então, receber o prêmio também é uma maneira de alguém me dizer, lá atrás você fez algo bom. Uhum. Mas é lá atrás, né? Então, já foi feito.
Já não é agora.
Ele já não me garante nada para frente. Ou seja, eu vivo daquilo que eu estou produzindo hoje e que poderá ser premiado amanhã. Mas para provar que nem acho que é uma coisa que eu tenho que viver disso agora. Por exemplo, há um pouco menos de um ano, mas vai fazer um ano daqui a pouco, combinei com a empresa que a gente vai fazer um ano sabático de não escrever nada em festivais e tal. um ano sem ligar para premiações, justamente para oxigenar a cabeça, e quando a gente voltar a escrever, possivelmente depois do verão, é o prazo determinado depois do verão, a gente ter a surpresa de que outros trabalhos que não os meses anteriores, com outras pessoas que, entretanto, se candidataram também a trabalhar conosco e que vão poder ter experimentar isso pela primeira vez. Então, nem... E passou rápido, sendo nem reparei. Está sendo bastante...
Mas reparou que curioso. Não caiu o prêmio nenhum.
É porque tem sempre um eco, né? Então, até 6 meses atrás, ainda havia alguns ainda. Mas pronto, estamos aqui a viver bem sem isso, o que não quer dizer que... Menos para mim, sendo muito sincero, até a leitura anterior dos 700, não, na verdade, isso é um número bem falso, na verdade... Já te achou a mais de 1.000, a 1.500, eu não sei.
Ainda mais.
É bem muito mais do que isso.
Peço imensa desculpa aos nossos ouvintes. A informação era falsa.
Ainda é melhor Sim. Do que nós pensávamos.
Não, mas não é fake news, não. Ou seja, mas ao mesmo tempo, assim... na verdade, eu parei do número 700 de contar...
De atualizar.
Há 15 anos atrás.
Certo.
Né? Ou seja, aí eu já atualizei para 1.000, mas outros lugares fica 700, alguns aparecem 900, faço 1.000, número feio. Então é melhor falar 900, mas na verdade Sim. É bem mais do que isso. Então, para mim, sim, não é que faça uma diferença muito grande. Não, é bom, mas não, ok.
Não.
Agora, para minhas equipas, não. Para minhas equipas, para alguns, do caso, serão o primeiro, né? Ou seja, e eu tenho que respeitar. Né? Se eu tive a oportunidade de ganhar o meu primeiro lá atrás, como é que eu não posso entender a mágica que se faz na cabeça de alguém que está começando, né? Então eu tenho que proporcionar isso a ele também. Mas é mais por causa disso. Eu não podia ficar em sabático o resto da vida.
Então não tens pena que não haja um Oscar para a publicidade?
Assim, na verdade, na nossa da publicidade já há um Oscar.
Só não é na cerimónia?
Não é o nome Oscar, né? E não se passa em Los Angeles, mas é o Festival de Cannes, que se passa em Cannes, e que ele é o Oscar da nossa profissão, né? Então... Sim, ganhar um leão é uma coisa relevante, ganhar um leão de ouro é muito relevante, ganhar um Grand Prêmio em Cannes é uma coisa muito, muito relevante. Voltar a ganhar e ganhar outra vez também é quase as nossas Olimpíadas. É uma mistura de Olimpíadas com Oscar, com a diferença que é todo ano. Isso é chato. Eu preferia que fosse de 4 em 4. E já consegui ao longo dos anos a me aliar também a minha quantidade de leões, e até há 2 anos ganhar um Grand Prêmio, que é uma coisa que eu até achava que já não viria, porque aí já mete num patamar tão alto que você acredita que tem geopolítica pelo meio, que tem interesses comerciais, acaba por ter, mas depois assim, é sempre uma maneira de você furar, e às vezes consegue, não conseguimos nós, graças a Deus, e até isso consegui quando eu achava que já não viria. Né? E estava pacificado com isso.
Também tens ideias de storytelling para sex tapes?
Não,
nunca.
Nunca me aventurei para essa categoria.
Nós podíamos, se calhar, precisar da tua ajuda se tu também soubesses dessa categoria.
Não. Posso indicar alguns filhos dos seus sobrinhos, alguns amigos meus, que é de outra geração.
Então, esses contactos que nós queremos.
Há publicidade na pornografia?
A publicidade na pornografia, a pornografia na publicidade, existe isso. Até se você checar aqui um pouco o que é pornografia, né? O termo em si, né? Tem esse lado, né? do objeto sexual, de transformar corpos em coisas, né? E de explorar e ganhar dinheiro em cima disso. Mudou bastante, tá mudando, tá diminuindo, quem está hoje vendo a publicidade não tem nada a ver com o que se passou até os anos 80 e 90, quando havia ali alguma pornografia associada. Mas a pornografia também pode ter a ver com algum lado também, aí já é uma interpretação mais aberta, mais lata, com algo mais também próximo da escatologia, da pornografia, dos conceitos, da pornografia, da ética, de você profanar, de você colocar maus conceitos de sociedade disfarçados de coisas bonitas em anúncios publicitários. Isso existe, não diminuiu do que foi no passado, e continua acontecendo. Mas, por outro lado, também a nova geração sempre, isso é uma coisa que sempre existe, sempre há novas gerações acontecendo, e se tem coisas que elas pioram, tem coisas que elas vêm e trazem que são melhores também. E isso é uma coisa que geração a geração for vendo a coisa melhorar. Há coisas que hoje, coisas que eu fiz até há 20 anos atrás, que não seria socialmente aceitável colocar no ar, graças a Deus. E era pornografia conceitual, sem eu saber, e até eu sendo alguém há 20 anos que já era alguém preocupado com isso, já havia coisas que eu não fazia. Pois. Mas depois tinha outras coisas que eu fazia porque a sociedade, claro, não só parecia como aceitável, como parecia ser coisas normais e comuns. E hoje não sei mais, não tem mais espaço.
Quais são os limites de um anúncio de televisão?
Bom, há um limite físico, que são 30 segundos, 1 minuto, 45 segundos, 15 segundos. Há um limite econômico, que é quanto custa fazer. Há um limite da paciência do telespectador, esse que deveria ser muito respeitado, e às vezes não é, eu diria que muitas vezes não é, porque tem muita coisa idiota, muita coisa burra, muita coisa chata, não é? Sempre tem em qualquer lugar do planeta. Não é uma coisa, publicidade em Portugal. Não, é assim no planeta inteiro. Vai nos Estados Unidos é igual, vai na Inglaterra é igual. Muita coisa que não faz a menor diferença da vida de ninguém estar no ar. Há um limite que eu acho importante, que é o limite do entretenimento. Então você deveria procurar, via contar uma história, via seu objetivo. Pronto, também, olha, é uma lei de chatear seu objetivo. Você não monte deixar você divertir ninguém. Então, venda lá o seu peixe da maneira mais limpa e idônea possível, e vai adiante. É esse limite do entretenimento que deveria ser muito, 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 muito procurado, muitas vezes não é, e é isso. Acho que a publicidade não deveria ser algo que incomodasse tantas pessoas, deveria ser algo mais natural, mais tranquilo, e deveria em si trazer algumas coisas que ajudassem o todo. Por exemplo, mínimo, contribui-se para o conceito estético do país. Ou seja, um cartaz bonito na rua é uma peça de decoração.
É verdade.
Um cartaz inteligente na rua é um teste de aptidão. Um cartaz burro e feio não vai ajudar a sociedade em nada e nem se calhar vai vender o produto. E se vender o produto e for burro e feio, não devia existir.
Podes dizer uma frase que eu não compreenda?
Uma frase que você não compreenda você é muito nova para entender isso. Nunca vi nenhum jovem reagir bem a uma frase como essa.
Vou ignorar.
Cannes Lions é do Sporting?
Não, não é do Sporting. O prêmio chama-se Leão. Tem uma historinha por detrás disso, porque na verdade Esse certame, esse festival internacional, ele acontecia todos os anos revezando, na verdade. Era um ano em Veneza e um ano em Cannes. E associado ao festival de cinema, uhum, tanto de uma cidade como da outra. O prêmio do Festival de Cinema de Cannes é uma palma. É a palma de ouro, a palma de prata. O prêmio do Festival de Veneza é o leão de Veneza. O leão de Veneza de ouro, o leão de Veneza de prata. E um belo dia, esqueceram de voltar para Veneza e ficaram só em Cannes, mas mantiveram o leão.
Para compensar, para Veneza não ficar triste.
Aí ficou essa coisa um pouco estranha, né? Que assim, é em Cannes, mas não é uma palma, é um leão que é o prêmio. E pronto, já é só eu sei essa história, acho que mais ninguém sabe.
Dizer que se é um criativo não significa não ter profissão.
Não, ser criativo não é uma profissão. Ser criativo é um estado de espírito, é uma apetência, é uma vocação, é um talento, é um ponto de vista, é um ponto focal, é um exercício, é um trabalho que você tem consigo mesmo e com os outros, mas não é uma profissão. Agora, há profissões correlatas a você viver da criatividade. Algumas que têm cara mesmo de profissão, publicitário, por exemplo, né? Há outras que não parecem, mas é uma profissão. Um pintor de quadros, um escritor, um ator, ou seja, são atividades das artes criativas, mas são profissões que pertencem a indústrias, que geram, que mexem a economia, que as pessoas têm que sustentar famílias com, ou a sua vida com o que fazem. Sim, então é uma profissão. Agora, você pode ser criativo e trabalhar no banco, você pode ser criativo e ser médico. O exercício da criatividade, ele é livre. Fora se você mora na Coreia do Norte, ser criativo é uma coisa que não está proibido pela Constituição, pelo Código Penal de país nenhum.
Essa ideia de storytelling não serve apenas para fingir que a publicidade tem mais algum propósito para além de vender um produto, embora não tenha?
Não, o storytelling tem mais a ver com essa tentativa de alguns publicitários, da qual eu me incluo, de buscar o entretenimento como uma ferramenta de tornar a vida das pessoas, pelo menos, mais lúdica. Como eu falei, posso chegar e dizer, olha, compra esse carro porque ele é barato. Pronto, é uma informação. Se ele for mesmo barato, ele vai vender mais do que o outro, que seja caro. Enfim. Agora, já que estão me dando dinheiro para chamar a atenção, para não passar desapercebido, imagina um intervalo publicitário em que todos os anúncios são iguais. E com essa argumentação tão básica, tu compra porque é barato, ou compra porque é bom. Né? Aí tem um que, em vez de dizer isso, ele vai contar uma história, vai mostrar uma história em volta do carro. Epa, provavelmente a pessoa vai dar mais atenção e vai despertar ali alguns gatilhos emocionais nela, positivos, se for bem feito, né? Que faz com que ela, se calhar eu prefiro esse carro, prefiro essa marca. Então, na verdade, é uma desculpa que nós usamos para tornar a nossa vida enquanto profissional mais divertida, mas também com consequência tornar a vida das pessoas também mais divertida, porque senão era muito chato para todo mundo.
Edson, tens vergonha de quê?
Tenho vergonha de não saber o que dizer, se me perguntarem alguma coisa.
Já respondeste um bocadinho a isto, mas achas que há publicidades que têm impacto no mundo ou só têm o mesmo impacto nos bolsos dos CEOs das empresas?
Não, tem publicidade que tem... Toda publicidade tem impacto no mundo, positivo ou negativo. E não é diretamente proporcional dizer, olha, teve impacto positivo e gerou dinheiro no bolso do CEO. Ou ela teve impacto negativo e tirou o dinheiro do bolso do CEO. Não, tem coisas cruzadas e tal. Mas normalmente, via de regra, quando ela é bem pensada e bem feita e feita com boas intenções, ela pode ter as duas coisas, não está proibido, né? Tem impacto social positivo, ou pelo menos não ser negativo, ser neutro, já não está mal, e trazer coisas boas para os bolsos dos acionistas das empresas, em países capitalistas. Né? Assim, que as pessoas esquecem um pouco disso, assim, às vezes. Né? Não, eu queria que eu não houvesse publicidade. Perfeito, sei lá, vai para a Albânia, mas não a Albânia de hoje, vai na Albânia da década de 70. Lá não tem publicidade, provavelmente seja. Então, você esquece, se quer viver numa sociedade capitalista, é suposto haver publicidade.
Tu és amigo do ambiente?
Tento não ser inimigo, pelo menos. Já fui mais neutro nesse sentido. Olha, está aí uma coisa que a geração anterior ensinou-me. Provavelmente, quando eu era mais pequeno, né, não havia uma grande preocupação no planeta com o próprio planeta.
É verdade.
Mas pronto, há hábitos que a gente vai ganhando e que bom, né? Que bom que a gente está preocupado com isso.
Costumas ouvir música enquanto trabalhas?
Já costumei ouvir mais, eu tinha, não era nem um playlist, eu tinha dois CDs. CD era uma coisa de metal que
não
tinha...
Não sei, explica lá melhor, que
não tinha, ok, não sei. Okay.
Tinha dois CDs que eu usei durante décadas, e criei muitas campanhas ouvindo esses CDs especificamente, que eram CDs de música instrumental e que por acaso eu percebi que e também tem uma coisa de autossugestão, né? Sei lá, uma primeira vez eu usei e tive uma boa ideia e depois eu percebi, não, vou usar o mesmo, né? E fui mudando, inclusive perdi os CDs eram roubados, tal, eu comprava outro, aí depois quando teve a música virou pro stream, baixei, eu tenho no meu telemóvel essas músicas. Não, mas assim, mas eu perdi esse hábito, de trabalhar com música. Normalmente até o que eu faço é colocar um canal de televisão, num canal de notícias qualquer, bem baixinho. Só para eu, de vez em quando, parar, olhar e ver um rodapé e ver quem morreu e quem não morreu. Isso é o suficiente para me deixar atento. E é muito importante, até com a pergunta anterior, se eu vivo no mundo de fantasia. Não, curiosamente não. Para cada essa necessidade está com contato com a realidade, que também me dá noção de tempo e faz com que eu seja racional, mesmo procurando alguma coisa mais lúdica. Eu estou a escrever uma piada, mas aí esse lado racional do cérebro tem que estar funcionando. Porque senão eu vou escrever, vou morrer de rir e só eu vou rir. Ninguém vai rir.
Isso acontece.
Ah, que engraçado. Nós rimos muito. Nós que lá vivemos nesse. Portugal é um país muito sexual.
Os povos latinos, eles têm alguma sexualidade mais à flor da pele do que outra cultura, anglo-saxônica, por exemplo, né? Que são mais cobertinhos e mais púdicos e tal. Mas eu diria que Portugal é um país que não vive bem. É o lado mais católico, né? A sexualidade de Portugal é barra pecado, né?
Uhum.
Há outros países, no caso eu conheço bem um outro país, que era o Brasil, que era um país que, apesar de ter essa formação católica e lusófona muito presente, né, o sexo enquanto pecado, mas também havia o sexo como diversão, né? Hoje em dia que está se tornando, na verdade, um país
agora chegou o Bolsonaro, querendo dizer nomes,
está diferente, mas não acho que seja mais do que a média, e não mais que o vizinho ali do lado, que é a Espanha, mas melhor do que muito, muito país lá do norte da Europa, com certeza.
Estás a fazer história com o teu percurso?
Eu gosto de ter a ilusão de que eu conselho que eu dou para qualquer pessoa, né? Quer dizer, não basta você ter uma história, né? É bom que você tenha uma autobiografia, ou seja, que você esteja colecionando coisas, datas, eventos, olhares, que mesmo que você nunca escreva o livro, mas que a sua vida tem esse aspecto autobiográfico, né? Porque senão é uma coleção de segundas-feiras e sextas, né? Então, sim, eu vivi bastante e já tenho bastante coisa para me lembrar quando ficar velhinho.
Com que então luz ao mundo, hein? DN, JN, TSF?
E? Isso é passado, né? Hoje em dia eu trabalho com outras marcas, mas foi divertido. Foi a primeira vez que eu tive oficialmente num cargo de administração de uma empresa. Eu tinha 29 anos quando eu comecei. E foi muito curioso, eu nem sabia direito o que era ser administrador de uma empresa, eu sabia formalmente o que fazia um administrador.
Parece que não faz nada, não é? Assim, no imaginário, parece que o administrador não participa assim, na empresa.
E coisas.
Aparentemente, assim, depois eu descobri que se eu quisesse não fazer nada, também estava bom. Mas até pela idade que eu tinha na altura, nem ponderei essa possibilidade, então trabalhei que nem um desgraçado.
Escreves bem porque lês muito ou porque... Não sei, é porquê?
Não, porque leio muito, porque desde muito pequeno gostei de ler, aprendi a ler praticamente sozinho e nunca mais parei. Ou seja, eu tinha aí 4 para 5 anos quando eu descobri que sabia ler.
Sério?
Foi mesmo assim,
Mas como é que se aprende a ler sozinho?
Eu não sei, primeiro eu comprava as revistas de banda desenhada e ficava olhando para os bonecos.
Certo.
E por algum motivo, de algum jeito que eu não faço ideia, eu lá juntei as sílabas e aquilo fez sentido. E, obviamente, quando tô falando de ler revistinha do Super-Homem, também não era, claro, não era Dostoiévski.
Eu cá não conseguia.
Também não.
Sim. E Dostoiévski deve ser para
nunca. Tu és sobredotado.
Não, eu lembro perfeitamente disso, sei que foi assim por quê? Porque eu estava numa espécie de jardim de escola, né? Mas que era aquela coisa de escola, desenha, pinta, né? Dorme, né? Era mais uma creche do que qualquer outra coisa. E teve um dia que a cuidadora foi fazer um teste de leitura, né? E eu tinha acabado de entrar, eu não tinha tido aula assim, A, E, I, O, U, no máximo. E ela olhou para mim e disse, não, ela viu que eu andava sempre com as revistinhas, né? Ela disse, não, você sabe ler que eu sei. Não, não sei ler, não sabe ler, sim. Lê isso aqui. Aí eu, olá, vou... E eu comecei a ler, ou seja, assim... Uau. Ela viu só que sabe ler, eu falei, ah, é verdade. Isso aí.
E até hoje, não... sapio...
até hoje eu não parei.
Sapiosexual.
É, nesse caso, nesse caso pode ser.
Vou-te servir um pouco de água. Esquecemos-nos, está bem?
Pode ser.
A Titi, tu própria estás com sede. Sim. Titi, mas também é muito gentil da tua parte. Edson, nós temos uma curiosidade para perceber, que é se há mesmo um processo ao qual se possa chamar artístico por trás da criação de um assunto, de um anúncio publicitário, ou se é completamente diferente. Uma coisa tem objetivos comerciais, meramente comerciais, ainda que, como disseste, possa acrescentar alguma coisa à sociedade, e a outra não tem nenhum objetivo comercial. Esse não é o principal objetivo.
Tá. Deixa eu explicar. É, o objetivo, no fundo, o pano de fundo, é uma atitude comercial. Mas você tem que ter as ferramentas das artes. Senão você não consegue produzir aquilo que você tem que mostrar para as pessoas. Seja num anúncio, num cartaz, num spot de televisão, num jingle. Você mexe com artes. Da escrita, da fotografia, do desenho, da geometria, tudo, do teatro, do cinema. Você precisa pegar emprestado essas coisas para poder se montar aqui essa peça publicitária, que lá dentro também tem um telefone, um site, ou um preço, ou explicar o que determinado produto faz. Então, o pano de fundo é comercial. Senão não é publicidade, é outra coisa qualquer. Mas, se você não tiver habilidades artísticas, você, enquanto criativo publicitário, não saberá fazer. Depois da publicidade, tem outras atividades. Tem o planeador, é o planner, é alguém que imagina, que ele estuda o mercado, vê tendências e tal, mas ele não tem a obrigação de fazer uma peça publicitária. Então, assim, esse está mais próximo da sociologia, da antropologia, do que de uma coisa artística. Há o outro que vai ter que escolher os meios onde aquela comunicação será veiculada. Esse terá muito que ver com estatística, com matemática, e não tem necessariamente de todo ter nenhuma veia artística. Aliás, em geral, não costuma ter. Não quer dizer que não tenha, mas não costuma ter. Aliás, até há essa divisão profissional lá atrás, né? Eu, por exemplo, eu queria trabalhar em mídia. Eu queria trabalhar porque eu achava um barato você decidir em que lugar que tal peça publicitária seria exibida. A ciência por detrás, né? Eu não fazia a menor ideia que eu tinha a menor capacidade de criar um anúncio até me obrigarem a fazer isso, né?
E como me obrigaram... Descobri o seu gênio.
Não, descobri duas coisas. Uma, que eu trabalhei como diretor de arte / designer durante 48 horas. Me deram o meu primeiro job. Só não fui para o departamento de mês porque não tinha estágio, não tinha vaga para estágio. Aí me obrigaram a ir para a criação, porque eu achei que vou fazer na criação, perder meu tempo. Aí era eu, um amigo meu de faculdade, né? E ele ficou como redator e eu fiquei como editor de arte. Aí me deram um job, eu odiei fazer aquilo, achei aquilo, foram os dois piores dias da minha vida. Fiz o que me mandaram e entreguei assim, não sou diretor de arte não, sou redator, mas ele é redator arte, você tem dois redatores, então eu não vou fazer isso não, mas nem pensar na minha vida dois dias isso, mas não é, que... E aceitaram, acharam graça e eu fiquei como redator e até hoje.
E assim acontece assim, uma vida assim, inteira, de repente, não é?
É assim que se conseguem trabalhos, caso tenham dúvidas.
Pois é, nós temos aqui um guru de várias coisas, aprendam tudo, suguem ao máximo. Edson, tinhas uma ideia para conversar connosco?
Tinha duas ideias parecidas, mas uma teve com uma série que eu vi ontem, que é O Problema dos Três Corpos. É uma série de ficção científica baseada numa saga chinesa, de livros de ficção científica chinesa, e que estreou esse fim de semana na Netflix, e eu já matei os 8 episódios ontem, mas que é a série do momento, né? E que tem lá no meio, tem um tema lá muito curioso, que é como uma série de ficção científica, tem uma coisa que é a Terra poderá ser invadida daqui a 400 anos, e se for, vai dar ruim para todo mundo. E é essa informação. Agora, o que o mundo da atualidade faz? Ou seja, não mudou nada na vida de ninguém.
mas apenas, vai mudar.
Apenas, chegou a informação, é só, daqui a 400 anos chega aí os aliens, vão matar todo mundo, né? E o que nós fazemos? Cuidamos da nossa vida, tentamos encontrar uma maneira de matar os aliens.
Ou fazemos tudo mal para o nosso planeta e não pensamos, não nos preocupamos mais, porque de qualquer forma daqui a 400 anos vamos todos morrer porque os aliens
mas,
vêm lá.
Mas por isso que eu achei a graça, digamos, essa, é um dos temas, não é o único tema, mas é um dos temas da série, porque é muito parecido com o que nós fazemos hoje com relação às mudanças climáticas, por exemplo.
Sim, né? Não é? A Terra vai acabar. É. O que é que vamos fazer?
Vamos fazer pior que está fazendo. Não. Vamos né? Que é a geração, duas gerações anteriores. É difícil convencer alguém de 70, 80 anos. É, claro que há exceções, mas é difícil convencer alguém de 70, 80 anos que tem que cuidar do planeta. Eu já estou naquela fase já assim, tipo, cuida de você.
O que quer dizer que nós, quando tivermos 70, 80 anos, também não vamos querer saber se vêm extraterrestres. Não,
vocês são de uma geração que já começaram... Já quer saber. Já cresceu tentando saber disso e querendo agir em relação a isso.
Vai ser outro
não
problema.
Não tem a desculpa que a nossa geração tinha. Eu tinha a desculpa porque eu não fui criado por gente assim.
Pois, tu és um autodidata, tu tens que descobrir
eu
sozinho.
Eu ter consciência ecológica já, ó, sim, no, já é... O mundo está no ganho.
Se toda a gente fosse como tu, não é?
Exatamente.
Se toda a
sociedade
fosse como tu.
Sim, sim.
Mas então se os aliens vierem daqui a 400 anos, apresenta uma sugestão de uma coisa que devíamos fazer agora. Relacionada com isso.
É uma coisa que também não está na série, porque a série ela tem uma segunda e uma terceira temporada, né? Mas tem uma coisa ali que a pergunta, ela parte de um ponto de vista curioso, que é, nós não estamos convencidos que nós merecemos esse planeta. Se você olhar direitinho, assim, o fato de se você perguntar o que faremos, significa que pode ser que nós não façamos nada, ou pode ser que nós não fazemos nada de bom. Então, sou publicitário, assim, pô, talvez fosse interessante tentar usar o poder de convencimento para convencer as pessoas que nós valemos a pena. E se nós valemos a pena, então valerá a pena fazer alguma coisa para o nosso planeta. O que eu não sei. Mas tem que começar por algum lado, ou seja,
nesse,
né?
No sentido dos aliens, não é? Então tínhamos que combater os aliens.
Combater
ou fugir
eles,
do planeta Terra, não é? Ir para outro.
Ou fugir, ou desviar eles do caminho. Quer ver? Não precisa
convencê-los.
Ser, não precisa ser binário, né? Tipo assim, ou morremos ou matamos eles. Sei lá, não tem uma solução alternativa.
Não, para mim eles vinham.
Ou nos escondemos debaixo da Terra,
ou
sabe?
Podemos acolhê-los, podemos todos querer fazer um quarto. Sim. Extra.
É, me parece que eles não estão muito afim, não. Aqueles ali não estão. Eles são. Muito interessados.
Há uma imagem para eles ou não?
Ainda não há.
Então não
eles falam, inclusive, assim, não. Mas vocês são pessoas que... Não, acho que vocês não vão gostar do nosso aspecto.
Tem sentido de humor. Isso é um início.
Têm pensamento humano também.
Sem dar spoiler, né? Mas, tipo assim, existe lá uma ferramenta de contato que eles metem alguns personagens como se fosse dentro de um videogame. Com várias, e eles assumem também, digamos, avatares, né? E conversam com avatares dos aliens. E os avatares deles são seres humanos. E essa pergunta é feita com alguma regularidade. Mas vocês são assim? E eles falam, não somos nada assim. E vocês não iam gostar do nosso aspecto.
E então tu achas que a publicidade também pode ser muito útil para salvar o planeta, as situações?
Então, eu acho que a publicidade, ela pode, ou melhor, a publicidade, a persuasão, né?
Pois.
É, esse lado mais de propaganda, publicidade, que muitas vezes é mal utilizado, ou é utilizado de maneira inconsequente. Pois. Ou seja, quem faz nem sabe o que está fazendo, faz por...
Uhum.
Tem esse lado que o lado que eu mais gosto de exercitar, a minha agência, por exemplo, a gente tem sempre trabalho, o ano inteiro a gente tem todos os dias trabalhos que a gente não cobra, mas é para ajudar alguma ONG, alguma instituição, alguma causa. Por exemplo, a gente tem uma escola de teatro que a gente faz a comunicação.
Foi a nossa escola.
ACT. Ah, tá, então pronto. Então,
fomos
assim,
lá, Luras.
Pronto, a gente colabora com a ACT, por exemplo, não cobra, ou seja, mas porque a gente acha que, a gente deve, não podemos fazer isso para todos, não podemos fazer isso o tempo inteiro, né? Mas reservamos um pouco de tempo de toda a gente da equipa para poder, já que a gente sabe persuadir, que tal persuadir para alguma coisa positiva? Claro. Assim como tem a Axe, tem a Escola de Amadores de Música de Lisboa, que a gente também colabora com eles também, assim, para ver se eles conseguem se manter, ficar onde estão, e por aí vai, ou seja, assim, tem um lado nosso que eu acho importante, que me dá prazer, e que nos ajuda a ter uma visão mais humana até da publicidade comercial.
Porque depois também aprendem coisas com isso, não é? E que podem tentar aplicar para não ser...
Sim, mais que aprender, abre um jeito, um jeitão. É, tem uma agência até que pertence à FCB, pertence à rede da FCB, que é na Bélgica, e o nome é Happiness. É, eles compraram essa agência lá, Happiness. E conversando com o diretor criativo dessa agência, perguntei, sócio, né? Perguntei, mas por que o nome? É um nome bonito, mas o que quer dizer para você esse nome, né? Assim, não, é happiness porque a gente está querendo uma coisa idílica, mas vender felicidade, né? E como conseguir essa prática, a coisa que a gente tem mais assim, presente é que nós não produzimos comunicação cínica. Então, a ideia até pode ser excelente, mas se ela for cínica, nós não nem tentamos vender, nem vendemos para o cliente.
O que é que consideras ideia cínica?
Cínica é você, para vender um carro, por exemplo, você dentro, você... Dou um exemplo, não sei se é real ou não, mas esse carro é muito potente. É, ele faz 0 a 700 km por hora em 5 segundos. Ah, tá, mas com isso você vai estragar o planeta, né? Ah, dane-se o planeta.
Certo.
Sabe? É um exagero, mas existem coisas dessas na publicidade. Não é tão na cara, né? Então, o cínico é isso. Ou seja, você pode fazer peças publicitárias muito interessantes sendo cínico.
Pois.
Sendo sexista, sendo racista, sendo preconceituoso.
Lá está a ética da publicidade, sim, que falavas há bocado, da pornografia, ética da publicidade.
Sim, você pode fazer um anúncio que você parece que está vendendo uma coisa, um refrigerante, e na verdade você está vendendo um conceito de sociedade.
Pois.
E o cinismo tem um pouco a ver com isso, né? O cínico é aquele que não acredita em nada, na verdade, né? Ele tá... E há peças publicitárias que funcionam e que recorrem a essa maneira de ver o mundo, que ganham prêmios, inclusive. Até é mais fácil ganhar prêmio com uma peça publicitária cínica do que uma que não seja.
Pois.
O publicitário em si, via de regra, no mundo, ele tem um lado muito cínico, que eu procuro não desenvolver. Aí voltamos então à questão de fazer coisas para causas. Isso ajuda na minha equipe, ajuda a dar uma maciada, sabe? Ajuda a abrir um pouco mais o coração das pessoas.
Mas terão de fazer uma campanha publicitária para uma marca que eventualmente tem consequências negativas para o mundo.
Todas as indústrias têm consequências negativas para o mundo.
Pois, mas há algumas daquelas que são mais óbvias, tipo...
Vocês têm que ignorar um bocado essa parte.
Um casino, um site de apostas... Em princípio, não tem assim nada de bom na primeira vista.
Tem o bom é que pagar o salário dos meus colaboradores.
Não, para vocês, não, sim, mas é isso. Mas é, do vosso lado têm de fazer, farão, não é?
É, mas assim, eu tenho, vamos lá, uma coisa é ter uma perspectiva social, claro, outra coisa é crescer em publicidade, crescer um padre, né, um monge, né? Se você quiser ser um monge...
Vai para o monge.
Vai,
né? Vai para a publicidade.
Né? Assim, existem maneiras de ser, né?
Sim.
Quer ser canonizado, é para... né? Doa claro. Tudo e para... Assim, não é o caso. Há um limite aqui. Mas eu voltei a uma história da sociedade capitalista. É uma sociedade capitalista. Pode. É uma atividade liberada? É uma atividade... Assim, eu posso tentar fazer do meu jeito. Existem outras pessoas que farão de outro jeito. E eu acho que, em alguns casos, né, poderão não ter a sensibilidade que eu tenho. Outros casos terão, com certeza. Mas não digo assim, que eu poderia fazer, com quem eu trabalharia, com quem eu não trabalharia. Eu consigo pensar, se for por um partido político, sim, eu consigo pensar certo. Partido político, eu não trabalharia. Mas eu não consigo pensar numa empresa... Uma empresa que acabou de se descobrir que ela é absolutamente... Ela está poluindo o Oceano Atlântico de um jeito, etc. Até enquanto consumidor, outro dia eu estava vendo uma entrevista de um CEO no LinkedIn, acabei de ler a entrevista dele e parei de comprar a marca dele. Ou seja, e obviamente que eu não vou fazer new business atrás dele, eu não vou bater nele assim, olha, queria ser sua agência. Agora, se um dia ele bater na minha agência, eu vou ter que engolir essa pessoa, porque abaixo dele existe uma empresa, e que eu saiba, a empresa dele faz direito o produto, eu não gosto dele.
Claro, pois.
Mas não consumo mais o produto dele,
por causa dele. Porque também há uma diferença, não é, entre aquilo que cada pessoa faz e o que a empresa está a fazer.
É preciso ter um pouco de racionalidade.
Muito bem, Edson, para terminar, tu és um grande conhecedor do nosso podcast, como tu nos disseste, acompanhas todos os episódios.
Exato.
Não é verdade? Gostas muito do nosso trabalho e nós vamos mudar um bocado a dinâmica do nosso podcast.
Ah, que pena.
Agora que tu já estavas habituado a isto assim.
E queríamos perguntar-te o que é que achas que nós devíamos mudar. Como é que nós devíamos mudar a nossa imagem?
Nós vamos acabar a temporada dos Rapazes Giros.
Ok.
Com um evento ao vivo, a gravação do último episódio ao vivo, no Teatro Vilaré, no dia 17 de Abril, às 9 da noite, para o qual tu estás convidado para vir assistir.
Ok. De quando?
17 de Abril.
Ok, tentarei. Ou seja, enquanto publicitário, estarei com certeza. Exato.
Ah, isso, com toda a emoção, por favor.
Um grande evento que vai acontecer.
Jamais perderei.
E atenção, que provavelmente nós estamos nesta situação por tua causa, foste tu que nos convenceste a ir para a ACT.
Ah, foi?
Talvez, quem sabe.
Com o teu trabalho?
Com o teu trabalho, nós passamos a conhecer a ACT.
Eu até fico feliz, assim, porque. E uma coisa que às vezes quem trabalha na minha área esquece muito isso, que nós vivemos sempre nos ombros das gerações anteriores. Obviamente que, por isso que eu falo que é importante você fazer um cartaz bonito, porque você não sabe, você está treinando o olho de alguém que vem para fazer um cartaz ainda mais bonito.
Pois é.
Daqui a alguns anos. E se você fizer um cartaz feio, coitadinho, ela vai ter que fazer um cartaz feio, ou ela vai estar fazendo um cartaz bonito que você não fez hoje.
Sim, bem. E então, o que é que nós podíamos fazer nesta próxima temporada? Quais são, assim, dois truques para o sucesso? Nós pomos sempre um pequeno vídeo com o nosso convidado. Assim, se calhar não é o vídeo mais bonito, a nossa estética pode não ser a mais elaborada. E depois,
tu vais participar nesse vídeo.
Hoje terás direto ao teu vídeo. E como é que nós podemos, não sei, alcançar o país inteiro com este podcast? Qual é o truque?
Eu vou dizer aquilo que eu acho, a nível genérico, das coisas que eu faço. A coisa mais difícil é começar a fazer. A coisa mais fácil é destruir o que você está fazendo para tentar fazer outra coisa. Então, assim, consistência e perseverança ajuda bastante. Então, se vocês estão fazendo e estão gostando, e não está dando errado, tenta melhorar coisinhas pequenas, mas vai no mesmo caminho, vai seguindo essa estrada. Porque quem cansa das coisas são quem faz menos, quem consome as coisas. Né? Então e aqui em Portugal a gente tem muito essa coisa que é do novo. Tudo é o novo.
Vamos mudar tudo,
é uma coisa assim, virou o ano, tem que ser tudo diferente, ou seja. E quando na verdade as pessoas falam, não muda, não tô gostando, gostava, tanto. Mantém isso aí.
Quer mudar o que já está bom.
Não, mas você pode tentar aperfeiçoar, porque você tem noção daquilo que você gostou menos de fazer, ou aquilo que você tentou fazer e não resultou. E você pode ter, pensar, então acho que outra coisa, que é pensar, né? Eu tentei fazer, não resultou, eu posso pensar em fazer, tentar fazer outra vez, porque é sempre bonito. Eu posso, farei outra coisa, isso já tentei, não gostei do resultado e nem gostei da tentativa, porque eu uso muito isso na minha atividade. Tem coisas que eu me proponho a fazer, aquilo que eu não consigo, eu sei que não consegui, ou que resultou menos que eu gostava, eu posso me voltar a desafiar, ou posso colocar numa gaveta, olha, eu vou fazer outro desafio, que isso aqui você está me enchendo o saco. Então, assim, meu conselho sempre é evolua e não necessariamente destrua aquilo que você tem.
Pronto, Nano, o conselho do Edson para nós é pensar. Não sei o que é que isto
significa. Resumindo isso.
Pronto, ficamos assim. Tudo bem, Edson, não sei o que é que queres dizer com isso, mas tudo bem.
Pense.
Pensa sobre isso, Titi.
Muito obrigada, Edson, por ter estado aqui.
Obrigada por esta masterclass, que eu acho que isto é uma masterclass para todos os interessados em comunicação no geral.
Sim.
Foi um prazer e boa sorte para vocês.
E vemos-te no Vilaré.
Com certeza, lá estamos.
Com toda a certeza. certeza, yes!
Vou tomar a liberdade de começar a minha reivindicação. Portanto...
Para fazeres o nosso jingle,
pequenas reivindicações de liberdade. Pronto, acho que podem ser.
Nunca vou
agora estava aqui.
Decidimos que íamos ter
energia para entrar. Para pequenas reivindicações de liberdade.
Pequenas reivindicações.
Bem-vindos ao Pequenas Reivindicações de Liberdade.
De liberdade. Rapazes giros.